Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço Reis já está aqui com a gente. O Bruno hoje veio fardado. Quando ele vem assim, você sabe que ele veio de bike. Mas na chuva, Bruno, dá para vir de bike na chuva?
Tá. O asfalto estava um pouquinho molhado, até no finalzinho ali. No final, tava tudo limpinho. No finalzinho eu passei numa poça, sujou um pouquinho a calça. Mas de resto, a chuvinha gostosa. Tranquilo, até a gente chega, chega mais feliz aqui.
Tá certo, então. Bruno Lourenço, vamos então trazendo o nosso Sinal Verde de hoje. E o Bruno vai falar com a gente hoje sobre equipamentos obrigatórios para carros. Já existem alguns, tem mais?
Pois é, o Contran editou. O Contran, ultimamente, a gente tem falado bastante dele.
Verdade.
Tá editando várias resoluções aí, parece que tá tirando o atraso aí de décadas. A gente já tem alguns equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança. Um tempo atrás não era obrigatório.
É verdade.
O apoio
até
de cabeça,
existia, mas ninguém usava.
Não era. Umas coisas assim que a gente... Eu falo para os meus filhos, não precisava desse apoio no banco do motorista, nem do passageiro ali. Eles acham estranho e tal. Mas antigamente não era assim. Aos poucos, a legislação vem se modernizando. Na Europa, nos Estados Unidos, mais rápido do que aqui. E o Contran agora quer tirar um pouco desse atraso. A gente tem, por exemplo, os airbags frontais, que são já equipamentos obrigatórios. Hoje você pega um carro simples, mas você olha lá, você vê que tem um airbag. Isso já dá uma sensação de segurança a mais, e não só a sensação, mas como dá mais segurança. Só que agora o Contran está querendo ampliar o leque de equipamentos obrigatórios. E essas resoluções que ele editou, ele não botou prazos para a implementação dos novos itens de segurança, mas botou prazos para estudos técnicos, que o próprio Contran vai patrocinar, alguns órgãos vão fazer entregar para o Contran, entidades, podem entregar. Então, ele botou alguns prazos para estudos de viabilidade técnica, de saber de necessidade, real necessidade, para carros, motos, caminhonetes,
botou o assunto
caminhões,
na mesa.
Trator, botou na mesa. E alguns são bem interessantes, vou destacar aqui os que eu achei assim, os principais. Eu já falei que os airbags frontais são obrigatórios, e agora o contrato está dando um prazo de 6 meses para que outros sejam feitos estudos sobre a instalação obrigatória de airbags laterais e também aquelas barras de proteção laterais. Isso aqui é no terreno da especulação, porque o Contran só falou melhorar a segurança dos demais ocupantes do veículo, que não apenas o motorista. Então a gente está supondo que sejam os airbags laterais e essas barras de proteção laterais, porque alguns carros hoje,
os mais caros já tem.
Já tem. Agora, nos mais simples, recentemente mesmo teve um carro que foi reprovado no teste lateral, levou nota zero de segurança lateral. E a montadora falou, não, a legislação não obriga.
É aquele tipo de coisa, eu vou fazer exatamente aquilo estritamente necessário, o pedido pela legislação. Passou disso aí, já é. Essa própria questão do airbag frontal não foi sem uma briga grande das montadoras,
Foram vários atrasos, o prazo era X, foi sendo jogado para depois, não, isso vai quebrar a indústria. A gente ouve muito essa frase, vai quebrar a indústria, vai quebrar, os consumidores não vão poder mais comprar o carro, vai ficar muito caro. E hoje a gente vê que um carro mais simples está lá
era
com
possível,
airbag,
né?
E era possível. Então, esse airbag lateral, isso é muito importante lá fora, na maior parte dos países assim, é obrigatório. E então, tendo essa e pelo menos a barra de proteção lateral, que seria a gente olha o carro de Fórmula 1, tem aquele cockpit bem protegido, o carro se despedaça tudo, mas a parte que está envolvendo o piloto
praticamente
se mantém.
Uma célula de segurança.
Uma célula de segurança. Então, o carro é no mesmo sentido, agora, não é só para carros, Por exemplo, caminhões, ônibus e micro-ônibus, o Contran também botou um prazo aqui de 2 anos para um dispositivo limitador de velocidade. Buzina, que de certa forma é um item de segurança, Tanto que para bicicleta eu já falei que é obrigatório você sinalizar o pedestre ali que está na frente. E a buzina, o Contran também deu um prazo de 6 meses para estudar. Será que é melhor? Tem como aperfeiçoar a legislação atual? Porque só diz que tem que ter buzina. Agora, às vezes, um mínimo de decibéis, um máximo, isso acho que vale seguir, dar uma olhadinha lá fora o que eles estão fazendo. O aviso de afivelamento do cinto de segurança para o motorista. Os carros hoje mais completos já tem. Se você não bota o cinto,
nem liga,
ele apita.
Tem alguns carros que inclusive, nem ligam a ignição.
Então, está um prazo aí de 6 meses. Sistema de proteção para pedestres, são isso aqui também é bastante vago, mas são algumas peças móveis, retrovisores mais bem feitos para que, no caso de uma colisão, um atropelamento, não vá prejudicar tanto o pedestre. Câmera de ré também fala em dispositivo para enxergar, dispositivo que melhore a segurança ao dar ré. A gente supõe que seja uma câmera de ré e outros. Os carros também mais modernos hoje em dia têm aquilo ali, é uma mão na roda, realmente. Regulamentação de veículos elétricos, 6 meses, que eu achei um prazo até interessante para ver o que que... Porque veículo elétrico, por exemplo, não faz barulho. Eu sei que talvez seja estudar uma forma de como os pedestres ouvirem os veículos elétricos, porque hoje não tem uma lei específica.
Tem essa questão mesmo, né? Até pessoas no veículo elétrico, as pessoas, quando começam a dirigir um veículo elétrico,
acham que está desligado.
Acham que está desligado. O que é que aconteceu? Não, é diferente.
Então tem alguma coisa que deve ser feita para essa questão. Um item aqui que é bem interessante, que é o aviso de afastamento de faixa de rodagem e sistema de frenagem automática de emergência. Os carros mais modernos, eles têm os sensores ali toda na frente, atrás, e eles percebem se você está se aproximando demais e não vai conseguir frear a tempo de impedir a colisão com a frente. E o freio já começa a fazer
reduzida,
iniciar.
Né?
Então, e esse de mudar de uma faixa de rolamento... Eu acho que em grande parte das cidades aqui do Brasil não vai funcionar, porque as faixas não estão mais visíveis, né? Mas vamos dizer que numa estrada, se você está ali com sono, começa a sair da sua faixa de rolagem, vai dar um apito, vai te avisar, porque também não é difícil, né? Câmeras ali conseguem detectar isso. No caso aí de moto, né? Carenagem, alguma novidade nessa questão de carenagem, alça do garupa e também estudo técnico comparativo que faço entre os freios ABS, que é aquele que evita o bloqueio total, e o CBS. CBS é um freio que não bloqueia, não impede o travamento das rodas, mas ele distribui a força. Normalmente as pessoas tendem a usar apenas o freio traseiro na moto. Então, se você, nesse sistema CBS, aperta o freio traseiro, ele distribui um pouquinho de força para frente.
Né? Questão de segurança também.
Questão de segurança.
Motociclista.
Mas aí saber, será que hoje é obrigatório, quer dizer, está começando a ficar obrigatório para os modelos de moto com menos de 300 cilindradas, até 2019 será obrigatório. E o Contran quer ver se será que é melhor pedir esse sistema CBS ou partir logo para a ABS. Às vezes, né, é melhor tomar uma medida mais completa ou não. Vamos descobrir. Outro ponto aqui de estudo, instalação de cintos de 3 pontos em ônibus e micro-ônibus em 6 meses. Isso também é uma discussão antiga, a gente lembra da questão de veículos, vans escolares, né?
Isso aqui, inclusive, houve um adiamento.
Vários adiamentos.
Disso, né?
Então, é uma questão polêmica. Uma coisa que eu achei interessante, caixa preta nos veículos, seria um registro dos dados pré-acidente, como os aviões possuem, né? Então, essas caixas iam registrar os últimos acontecimentos ali antes de uma batida.
Os veículos de carga geralmente tem, pelo menos o tacógrafo, né?
O tacógrafo,
que tem aqui na questão da indicação
útil
da velocidade, seria uma coisa mais sofisticada do que isso.
Seria algo mais que coleta de dados. Hoje em dia, com esses tantos sensores, seria mais tranquilo.
Com a eletrônica, isso
agora,
bem mais
tranquilo. Um prazo mais elástico, 3 anos para esse estudo aqui. E por fim, aqui, destacar a questão dos veículos autônomos. Estudos sobre veículos autônomos. Como é que é? Vai liberar aqui? O que pode ser? O veículo que dirige sozinho, trajetos curtos, trajetos longos, como que vai ser isso? Aí o Contran já botou que está pensando aí mais na frente, e 4 anos de prazo aí para conclusão de estudo sobre essa questão.
Bom, tem muita coisa para estudar, né?
Tem muita coisa.
Bom, tem muita coisa para ver com relação à questão dos equipamentos que passariam a ser obrigatórios. Alguns já são, como a gente falou, mas outros em estudo. E, como você bem falou, o Contran não colocou um prazo
para implementar, para entrar em vigor, não.
Seriam estudos. Está na mesa para que os envolvidos nessa história possam colocar aí as suas opiniões.
Então, um ponto que eu acho que vem à cabeça do cidadão, veio à minha, essa questão do custo disso, do quanto isso encareceria o veículo. Eu acho que uma conversa... Um foco paralelo a a implementação desses itens que trariam mais segurança, é a constatação de que, havendo mais segurança, O sistema de saúde do brasileiro, que é financiado pelo tributo, também pelo tributo cobrado dos veículos, seria menos demandado. Logo, o tributo que incidiria sobre esses veículos mais seguros poderia ser reduzido, e uma coisa compensar a outra. Acho que é uma discussão. Estamos aqui no Congresso Nacional, a casa que elabora o orçamento, que faz as leis tributárias. Eu acho que é um objetivo, um foco necessário. O custo atrelado ao valor do imposto, que poderia muito bem cair.
Acho que o CONTRAN, por conta desses adiamentos da instalação de airbag, cinto de segurança de três pontos em ônibus, e ele percebeu que, vamos dizer, vamos conversar um pouco antes de soltar uma resolução. Então ele está chamando a sociedade, está chamando mais estudos técnicos antes de tomar uma decisão. Agora, diminuir tributo, acho que é uma super ideia, mas... No momento está meio complicado aqui.
Enfrentaria uma séria resistência.
Porque a lógica que se estabelece é lógica. Um tributo, ele é estabelecido por diferentes variáveis. Mas uma lógica que se estabelece, assim como é o caso do cigarro, né? Por que isso, o tributo do cigarro é tão alto, né? Acho que hoje mais de 100%. Uhum. Não, porque ele demanda um custo para a área de saúde muito grande em função dos males que ele causa. Se nós estamos garantindo a segurança dos automóveis com essas medidas, nada mais óbvio que os impostos que recaem sobre os automóveis, que geram, em função dos acidentes, um custo para a sociedade, esses impostos também sejam reduzidos.
É uma lógica.
Acho que a demanda não, que...
A redução é enorme.
Sabe? A demanda que vem para o consumidor, para o cidadão, e ele encara isso de uma forma mais honesta. Sabe? Olha, bacana, vai aumentar o custo nesse ponto, mas em compensação, a segurança nesse vai aumentar e também o tributo vai cair. Esse tipo de discussão que muitas vezes no Brasil não é colocada. Não, vamos fazer como o Estado quer.
Já começa nessa questão, e aí vem uma outra questão, a questão do imposto que você paga e que você não sabe que você paga, já começa até nessa discussão, isso. Né? Bruno Lourenço, obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Sinal Verde. Próxima quarta-feira a gente vende mais Sinal Verde e outras questões acerca da mobilidade.
É sempre um prazer estar aqui, e esse assunto ainda vai dar muito, muito pano para manga aqui no Sinal Verde.
Muito Sinal Verde.
Muito Sinal Verde.
Obrigado, Bruno.